Caro senador Blairo Maggi, que preside essa sessão.
Dispõe do tempo que achar necessário.
Muito obrigada, senador Blairo Maggi. Caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu subo a tribuna hoje, senador Blairo, porque são vários os assuntos. Eu, claro, começo porque a semana foi pautada pelo embate que a Casa teve em relação à questão da alteração da meta do superávit fiscal. E, de fato, nós não temos que ter tolerância e temos que ter um rigor muito grande, não só com a observância das leis que nós próprios parlamentares ajudamos a escrever ou colaboramos para que elas fossem feitas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, e não podemos, ao sabor do vento ou ao sabor do desejo do governo, alterar a lei para que ela possa ser cumprida conforme o interesse particular ou o chamado casuísmo que acontece agora. Eu já disse nessa tribuna que seria muito mais adequado, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista de uma mensagem clara aos brasileiros, em primeiro lugar, porque são os contribuintes, e, em segundo lugar, a todos os parceiros que o país tem, mundo afora, nessa economia globalizada, que fosse um gesto de grandeza, até eu diria, de admitir, não pude cumprir a meta, é como se tivesse uma dívida, não pude, tenho uma dívida, vou criar as condições para pagar essa dívida. É o que nós fazemos com os nossos credores. Da mesma forma, politicamente, economicamente, legalmente, também seria melhor para o governo reconhecer que não cumpri a meta, vou fazer um esforço adicional e redobrado para que recoloquemos nos trilhos a economia do país e também o próprio cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse reconhecimento, digamos, tácito da realidade, sem alterar a lei, teria um apoio, inclusive da própria oposição, não tenho dúvida, de um gesto de grandeza do governo. Agora, não reconhecer e não admitir que houve excesso de gasto injustificável, basta olhar, por exemplo, cartões corporativos. O que aconteceu no ano de 2014 em relação a cartões corporativos, que são contas que não têm nenhuma transparência. Eu só dou um caso, digamos, isolado até, mas aí, por este dado do cartão corporativo, do crescimento do gasto, se pode ver que não houve critério, senador. Critério, porque nós temos, quando temos uma dificuldade financeira, nós temos que cuidar da qualidade do gasto. Gastar melhor, porque assim nós estamos respeitando o dinheiro do contribuinte. Então, é uma visão que eu tenho muito clara a respeito dessa questão de mudar a meta do superávit, que é, para mim, um risco muito sério, que afeta um dos pilares da questão econômica, que é a credibilidade. Então, quando nós corremos o risco de perder a credibilidade, não só aqui dentro, mas lá fora também, então a lei não nos convém, nós não vamos cumprir a lei, muda a lei. Então, mas não é essa a visão de um país sério, de um país comprometido com o cumprimento daquilo que foi escrito pelo Congresso e sancionado pelo governo. Então, nós temos que ter um trato com muita seriedade neste momento que o país está vivendo, para ter também, com a sociedade brasileira, um gesto adequado àquilo que a sociedade espera. Não só de nós, parlamentares, que cobra muito, critica muito e faz, e deve fazê-lo, mas também do próprio Poder Executivo e dos demais poderes, Poder Judiciário, Ministério Público e outros, e outras instituições que têm responsabilidade, tanto quanto nós. A demora de uma decisão judicial, por exemplo, também é negativa. Então, tudo isso tem que ser visto pela sociedade e temos que prestar contas à sociedade brasileira. Então, eu queria dizer que Muitos senadores têm aqui, alguns são independentes, como é o meu caso, outros de oposição. O governo defende, evidentemente, o papel dos aliados do governo, dos governistas, dos situacionistas, é esse de defender o governo. Mas, numa democracia, a obrigação que temos, eu como senadora independente, é esta. Seria muito melhor para o país, para o próprio governo da presidente Dilma Rousseff, que reconhecesse a fragilidade que foi a situação das contas públicas e dizer que faria um esforço monumental, extraordinário, para recolocar o país e as contas públicas dos eixos, e aí, a partir sem mudar a meta do superávit fiscal. Penso que essa seria uma resposta muito mais adequada sobre todos os aspectos e ganharia o país em grandeza perante os nossos parceiros. Nós estamos agora, e vamos ter a semana que vem, na terça-feira, está previsto a votação dessa matéria, ampliaremos o debate em torno desse assunto, e isso é muito positivo para o país, para ver de que lado cada um está aqui nesta casa. Hoje está encerrando o Novembro Azul, e aqui, até o próprio Jornal do Senado, fala com uma foto bonita do Congresso iluminado de azul, logo após o Outubro Rosa de Prevenção ao Câncer, uma bonita foto em que a imagem dessa arquitetura do Oscar Niemeyer transparece na sua beleza com o prédio iluminado de azul, para chamar a atenção, especialmente dos homens, para a necessidade da prevenção em relação ao câncer de próstata, que é o que mais mata os homens depois das doenças cardiovasculares. A lei do senador Antônio Carlos Valadares praticamente concluiu com sucesso a celebração do Novembro Azul, e o senador Antônio Carlos Valadares, que foi aqui destacado por mim, teve uma feliz iniciativa no sentido de obrigar o Sistema Único de Saúde a fazer os exames para a detecção precoce do câncer de próstata, sempre que a critério médico o procedimento for considerado necessário. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira e também determina que profissionais da saúde devem ser capacitados para novos avanços nos campos da prevenção. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, depois do tumor na pele, isso em relação aos tipos de câncer. A estimativa é que, neste ano, 68.800 novos casos de câncer de próstata sejam registrados no Brasil. O Congresso aderiu à campanha Novembro Azul, que é uma iniciativa tomada por mim, como senadora, junto e estimulada pela Sociedade Brasileira de Urologia, e pelo segundo ano consecutivo esta campanha está sendo observada no Congresso Nacional. Eu queria agradecer ao presidente Renan Calheiros pelo envolvimento da Casa, só lamentar que o Jornal do Senado não tenha contado a história de como começou o Novembro Azul aqui, que seria importante para fornecer. Não porque eu tenha sido autora do requerimento para o Novembro Azul, mas para complementar também a participação da Sociedade Brasileira de Urologia, e também pelo fato de que há uma organização não governamental que está trabalhando intensamente em relação a essa questão e que diz respeito ao Novembro Azul, em função de ter conseguido o Instituto Lado a Lado, que é uma referência nacional, assim como a Oncoguia, e conseguiu, no local mais, digamos, visível e mais visitado dos Estados Unidos, uma esquina da Times Square, colocar esse cartaz do Novembro Azul na Times Square. Esse instituto Lado a Lado, senador Blarmag, é uma ONG brasileira, liderada por uma mulher, e consegue colocar na Times Square um cartaz desse tamanho da campanha Novembro Azul, que também nos Estados Unidos, e em português. Em português. E claro que está em inglês também o Novembro Azul, com a organização da nossa ONG, o Instituto Lado a Lado pela Vida. E essa instituição teve junto com a Sociedade Brasileira de Urologia uma situação bastante destacada aqui na iniciativa que tivemos na sessão conjunta da Câmara e do Senado, minha pelo Senado e do deputado Dr. Jorge Silva, que é do PROS do Espírito Santo, que é um médico urologista. Então, ele teve, digamos, também pela afinidade com o tema, a iniciativa aqui de tratar dessa matéria. Então, nós temos, claro, em relação à próstata, dieta balanceada, exercício físico, senador, o senhor sabe bem disso, exercício físico, muito importante, uma caminhada, uma boa caminhada, 5 a 10 quilômetros, exames periódicos, são todas elas formas de prevenção, alimentação adequada e também tudo é muito fácil de fazer. Eu tenho dito aqui, senador, que os homens cuidam muito mais do seu carro, levam na oficina, manutenção, abastecimento, lubrificação. Agora, em relação a uma prevenção, é muito complicado. Em geral, o homem é levado a fazer o exame pela esposa, por uma filha, pela namorada, pela companheira, sempre, ou pela mãe até. Ele não toma iniciativa, são raros os casos que o próprio homem, não, eu preciso, eu vou fazer, porque isso é uma questão necessária e é importante a prevenção. E durante o Novembro Azul, a Sociedade Brasileira de Urologia, cujo presidente hoje é o médico Carlos Eduardo Corrade Fonseca, também mantém uma campanha permanente contra a disfunção erétil. O objetivo é conscientizar a população brasileira sobre a prevenção e tratamento disponível para essa doença. Conforme dados da entidade, quase metade dos brasileiros sofre com este problema da disfunção erétil, sendo 11.300 milhões afetados com níveis moderado e também completo. Então, eu queria aqui realçar o trabalho da Sociedade Brasileira de Urologia e também a organização Instituto Lado a Lado pela Vida, que é uma referência com informações sobre o diagnóstico do tratamento, notícias e outras informações relacionadas ao câncer de próstata. Então, esse registro faço porque hoje é o último dia em relação ao Novembro Azul, que o Senado Federal, junto com a Câmara, teve um envolvimento muito direto. Queria finalizar, senador Blairo Maggi, fazendo dois breves comentários aqui, porque me envolvi como membro da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, com o PLN-31, que foi aprovado, apesar de uma discussão interna na comissão, mas com apoio da oposição, liderado pelo deputado Isauci, aqui do Distrito Federal, do PSDB, também o próprio relator, senador Romero Jucá, e o senador Vital do Rego, e o presidente, sobretudo o presidente Devanir Ribeiro, presidente da CMO, no sentido de que aprovássemos, apesar das dificuldades internas da CMO, o PLN 31 de 2014, que abre um crédito adicional de 248,2 milhões de reais destinado ao Ministério da Previdência Social para cumprir uma decisão judicial favorável aos aposentados e pensionistas do AEROS, que é o Fundo de Seguridade Social. Como eu fui relatora desse PLN, eu tenho a certeza que agora, no dia 12, por acordo de liderança, e aí o senador Paulo Paine, nessa semana, trabalhou para conseguir o apoio das lideranças, nós vamos votar sim, porque esse é um tema que não divide nem oposição nem governo, é um tema de alto alcance social. Faz mais de 2 semanas que os integrantes do Fundo Aeros estão no Salão Verde da Câmara dos Deputados, numa vigília pela aprovação do crédito especial. A líder do movimento dos aposentados, a Graziela Baggio, eles dizem que só irão deixar o local quando ocorrer a aprovação do crédito. Essa é, digamos, na verdade, muito maior a esperança de um cumprimento da sentença judicial. Não foi bondade do governo. a justiça mandou o governo fazer, mandou o governo pagar, mandou e poderia ter sido feito isso antes. No dia 17 de novembro, 19 de novembro, melhor dizendo, o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, do Tribunal Regional da Primeira Região, proferiu sentença favorável ao Sindicato Nacional dos Aeronautas e à Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas da Transbrasil. Assim, a União e o Aeros ficam obrigados a manter os pagamentos de complementação de aposentadorias, pensões e auxílios-doença para todos os participantes. Mesmo a União, tendo recorrido dessa decisão, terá de realizar os pagamentos sob pena de recolher multa por atraso. A Aeros reúne aposentados e pensionistas das distintas companhias aéreas, Varig, Cruzeiro e Transbrasil. Assim é que, na próxima terça-feira, penso que estaremos liquidando com este assunto que é de grande alcance social, que é o pagamento dessa indenização devida para os... Espero que o Natal dos aposentados do Aero seja um pouco melhor do que foi nos anos anteriores. Há 8 anos de espera para que a justiça seja feita para essas pessoas, homens e mulheres. Muitos não puderam ver o cumprimento de um direito líquido e certo, porque morreram antes disso. Muitos, são milhares que já morreram, alguns até em situação trágica, como aconteceu recentemente com um representante do Aeros em Santa Catarina. E, por fim, senador Blairo Maggi, um tema que é familiar à Vossa Excelência. Eu não estava aqui essa semana porque, junto com o senador Jorge Viana, o senador Ricardo Ferraz e o senador, seu suplente, Cidinho Santos, e também mais os deputados Jerônimo Gergen e Nelson Marquezan, estivemos participando, a convite da presidência do grupo BR Foods, BRF, né, mais conhecido como BRF, da inauguração da mais moderna fábrica processadora de carnes brasileiras, carnes que vão daqui congeladas, carne bovina e de frangos, para abastecer esta fábrica moderníssima lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. É a primeira unidade industrial no Oriente Médio que vai produzir pizzas, hambúrgueres e itens de panificação, entre outros, empregando 1.400 funcionários para cidadãos e de pelo menos 15 nacionalidades, inclusive brasileiros. Muitos, a maior parte dos executivos da empresa, alguns, muitos do Rio Grande do Sul, encontrei lá, colorados e gremistas, senador, colorados e gremistas lá, senador Paim, nessa fábrica, e isso é muito importante. São engenheiros, são técnicos, são especialistas em vários setores, porque já trabalhavam nas unidades das empresas. O investimento inicial é da ordem de US$ 160 milhões, mas o grupo planeja expandir em 30% para 100 mil toneladas até 2020. O Oriente Médio é o maior destino das exportações da empresa brasileira BRF e contribui com 17% da receita da empresa com vendas, principalmente de produtos Sadia, com certificação Halal, que é aquele alimento autorizado para consumo pelos muçulmanos conforme a lei islâmica, no abate dos animais, segundo a regra e o rito islâmico. Participaram da inauguração dessa unidade extremamente moderna que nós pudemos visitar lá em Abu Dhabi, o ministro da Agricultura, Neri Geller, do seu estado, nosso deputado Neri Geller, e o presidente Abílio Diniz e Pedro Faria, e também, como eu disse, os nossos senadores e ainda o embaixador do Brasil, Paulo César de Vasconcelos. O presidente da divisão internacional da BRF, Pedro Faria, que assumirá a presidência global em janeiro, informou que a fatia de mercado da BRF cresce entre 5% a 10% no Oriente Médio, um crescimento extremamente significativo nos últimos 5 anos, mesmo com os problemas políticos relacionados à Primavera Árabe. Pedro Faria, um jovem CEO da BRF, projetou que com a nova linha de produção em Abu Dhabi e a expansão planejada, a meta de 20% da receita para essa planta é realista para os próximos 5 anos. A nova fábrica opera de forma integrada com o Brasil, pois reprocessa lá, na planta de Abu Dhabi, inaugurada essa semana, carnes congeladas sem osso, bovina e de frangos, como eu disse, produzidas em milhares de pequenas propriedades rurais, familiares, principalmente da região sul do país e também do seu estado, Mato Grosso. A integração da cadeia global de produção, como no caso dessa planta, traz como principal benefício uma garantia de qualidade, segurança sanitária e rastreabilidade dos alimentos produzidos, exigência cada vez mais importante, não só no Oriente Médio e na Ásia, mas também aqui no próprio mercado brasileiro. As empresas brasileiras, não só como a BRF, que trabalha com alimentos, mas também, eu falo aí como Gaúcha, a Tramontina, a Marco Polo, já são empresas globalizadas hoje, senador, estão em todo mundo, umas produzindo talheres, toda a parte de utensílios para casa ou para empresas, para restaurantes, como também ônibus, né, caminhões. Então, elas estão, ou metalúrgicas, né, a VEG em Santa Catarina, a Tigre, metalúrgica Tigre, estão hoje muito internacionalizadas, a nossa própria Embraer, né, sem falar nisso, estão preparadas todas elas para conquistar as cadeias produtivas. No caso do agronegócio, é muito importante, e Vossa Excelência tem um conhecimento pessoal disso, porque já conhece os mercados internacionais, conhece Chicago, conhece os Estados Unidos, o mercado americano, que é o maior produtor mundial de soja, conhece a Ásia, conhece a eficiência dos portos que nós temos no mundo inteiro, e esse também é uma especialidade de Vossa Excelência, mas nós precisamos melhorar muito, senador, muito na competitividade e, sobretudo, na questão tributária. A questão da bitributação é uma questão que assusta muito e é a maior discussão. Tivemos, na semana retrasada, numa missão da AmCham, de grande resultado significativo com as autoridades do comércio americano, com os empreendedores americanos, com políticos americanos do Congresso, do Parlamento americano, e agora em Abu Dhabi, os mesmos problemas e as mesmas queixas. Mas o mais grave, senador, é o seguinte: uma missão de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, da área tributária, quis vir aqui no Brasil conversar com a Receita Federal. Conversar, senador. Sabe o que aconteceu? A Receita não aceitou conversar. Olha, eu queria, com todo respeito, com a Receita Federal, que é uma das instituições de Estado, uma carreira de Estado mais importante, mas não aceitar conversar com a missão, e olha que não estou fazendo nenhuma, digamos, acusação, estou dizendo é um registro importante, porque isso oficialmente foi tentado pelas vias diplomáticas, pelas vias políticas brasileiras nos Emirados Árabes. A Receita Federal não aceitou conversar com os representantes dos Emirados Árabes, que é um país e é um mercado para os produtos brasileiros da maior relevância. Então, seria bom que tivesse esse negócio. E a BRF está investindo na logística, distribuição e vendas também. Este ano, adquiriu a Federal Foods, em Abu Dhabi, e 40% da Alcan Foods, de Omã, também no Oriente Médio, além de estar perto de concluir um acordo com a Al Yasra Foods, do Kuwait, que colocará parte do seu negócio de produtos congelados em uma joint venture com a BRF. O custo total dos três investimentos no Oriente Médio chega a US$ 200 milhões. Então, eu encerro essa manifestação aqui, agradecendo aí ao senador Paes.